Arari FM, há 3 décadas, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 3 de julho, às 8 horas da manhã, é a legalização do cultivo da maconha para fins medicinais. Por que os partidos de esquerda lutam para aprovar o projeto? O que mudará na vida das pessoas? Debate geral deste sábado, falando sobre a legalização do cultivo da maconha para fins medicinais. Com o pastor Sandro Ferreira, da Igreja ADLV. O pastor Jorge Arruda, da Igreja Verbo da Vida. E o homem, do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, muito bom dia. Agora são 8:06 em Pernambuco, 8:06 na maior cidade do Araripe. E nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM, há 30 anos, informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Esse é o Debate Geral de número 155. É o 155º programa Debate Geral, trazendo informações importantes e também com a participação de personalidades importantes da nossa sociedade para a gente conhecer melhor a nossa região, Araripe, Pernambuco e o Brasil, os nossos problemas e apontando soluções. Bom, o programa Debate Geral de hoje nós vamos tratar sobre a legalização do cultivo da maconha para fins medicinais. Temos aqui convidados, né? Os pastores, pastor Sandro, né? Pastor Sandro é da Igreja ADLV e o pastor Jorge Arruda, da Igreja Verbo da Vida. Eu gostaria de pedir a sua participação, né? Pelo 91910116, pedindo aos ouvintes para interagir conosco, falar sobre a sua opinião, o que é que você acha desse tema, a legalização da maconha, do cultivo da maconha para fins medicinais. Eu lembro que o Debate Geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando para salvar vidas nessa pandemia. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados, começando da esquerda para a direita. À minha esquerda está o pastor Jorge Arruda, da Igreja Verbo da Vida, não é isso, pastor? Muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes da Arari FM, bom dia, pastor Sandro. Quer dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui mais uma vez para falarmos de um assunto tão, tão relevante.
Pastor Sandro, bem-vindo. O senhor que é nosso colega aqui de emissora, né, que faz um programa aí que antecede o Araripino Gente. A gente já vem de casa escutando as palavras e também os conselhos do pastor Sandro, principalmente, pastor, naquele quadro da família. Aquilo ali é muito importante, viu? E bate muito com o que a gente pensa e faz. Bem-vindos e fique à vontade, bom dia.
Olá, Roberto Gonçalves, bom dia ao ouvinte do Debate Geral, bom dia, pastor Jorge, a todos sintonizados na Arari FM. Estamos aqui para ajudar a esclarecer esse tema tão importante que foi colocado aqui hoje à pauta.
Bom, a plantação de maconha pode ser regularizada para fins medicinais, né? A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisou o projeto de lei 399/15, aprovou na terça-feira, dia 8, né, desse mês, um parecer favorável à legalização do cultivo aqui no Brasil, da maconha, né, exclusivamente para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais da cannabis sativa, planta também conhecida como maconha. E aí eu gostaria de saber dos senhores, pastor Sandro, como é que o senhor, como evangélico, como homem, como pai de família, o senhor analisa esse projeto, o que é que ele pode trazer de benefício, que deve ter algum benefício, não é possível, que está sendo lá discutido pelos nossos representantes, e o que é que também pode acarretar de malefícios à nossa população.
Roberto, esse projeto, ele trata-se de saúde, né? Ficou muito bem claro na sua fala a respeito exclusivamente para fins medicinais, veterinários e científicos. Ou seja, eu me posiciono a favor. Para esse fim, não fim recreativo, o uso liberado, não. Mas quando se trata do fim para a questão da medicina, ajudar pessoas na sua saúde, eu sou favorável, sim. Os números estão aí. e durante o programa nós vamos falando a respeito. Então, reconhecemos as suas propriedades terapêuticas dessa planta, que já foram comprovadas cientificamente. Eu tenho consciência que é um tema polêmico, mas também reconheço as propriedades terapêuticas dessa planta. E o foco é a aplicação para fins, como eu falei, medicinais, científicos. E a cannabis, hoje, ela já está presente em 50 países. 50 países já fazem uso medicinal dessa planta.
Agora tem uma questão aí que alguns deputados, né, falaram que esse princípio que é usado, né, na medicina da maconha, ele pode ser fabricado em laboratório, né? Não é necessário que se legalize o plantio da maconha, né? E é bom também explicar que esse medicamento, né, é usado principalmente em crianças, né, pessoas que têm epilepsia, não é isso,
pastor? Isso mesmo, Roberto. Crianças, pessoas, né, pacientes relacionados a essas doenças, epilepsia, esclerose múltipla, enfim. E o plantio, ele será com autorização jurídica previamente autorizada pelo poder público. E será em lugar fechado, com estufa, com toda uma estrutura adequada, né? Haverá restrição ao acesso. Então, não é assim, todo mundo vai sair aí plantando. Isso vai gerar para a pessoa, problemas, e vai ter que responder criminalmente.
Como acontece hoje, né?
Como acontece hoje.
Nós vamos ouvir a opinião, né? O que pensa o pastor Jorge Arruda. Pastor Jorge, fica à vontade.
Quando se trata do cultivo para fins medicinais, eu acredito, é um projeto bem interessante, né? Nós temos, como disse o pastor Sandro, vários países que já adotam essa prática. E eu tenho, inclusive, vim dizendo ao pastor Sandro que eu conheço pessoas que estão sendo tratadas. Um amigo meu, que é bastante jovem, desenvolveu o mal de Alzheimer e passou a ser tratado com o tetracanabidol, canabidiol, que é uma substância extraída da maconha, né? Ele manda buscar esse remédio nos Estados Unidos, o tratamento é muito caro, mas ele está se tratando e está havendo boas respostas a isso, né? Então, já existe, já está cientificamente comprovado que a substância, essa substância tetracanabidiol, ela tem efeitos positivos quando se trata desses males que o pastor Sandro falou, como Alzheimer. O próprio autismo está sendo tratado também à base dessa substância. E o que eles querem, na verdade, né, é o plantio controlado, tutelado pelo Estado, para que isso possa ser usado de forma medicinal. Isso eu acho interessante, eu acho legal. Eu acredito que se a planta, né, como outras, ela tem esse efeito, ela deve ser realmente incentivada pelo Estado, ela deve ser tutelada pelo Estado e utilizada no bem pessoal, né? Para a saúde da pessoa, proporcionar a saúde. Quando se trata disso, eu acho realmente uma coisa muito interessante, muito legal mesmo.
Eu também, faz bem, traz bem aí para essas pessoas que estão com várias doenças, né? Eu falei epilepsia, mas são várias, né? O pastor Jorge agora falou também aí do mal de Alzheimer e tudo mais, e dá resultado, né? Porque já está comprovado cientificamente. Agora, eu estava lendo aqui a parte do projeto, eu até estranho, porque não teve nenhum deputado que deu uma ideia assim, colocar uma emenda nesse projeto aí para dizer, olha, por exemplo, essa semana mesmo foi apreendidas 500 toneladas, aliás, foram erradicadas 500 mil pés de maconha ali na região do São Francisco, Cabrobó, aquela região toda. Por que é que não usa já essa maconha que é apreendida para fazer essa substância, pastor?
É porque nós ainda estamos debaixo da lei 343/06, que é a lei antidrogas, que foi aprovada no ano de 2000. E deixa eu ver aqui, lei 343/06, exatamente. E essa lei, ela fala dos procedimentos, né? Dos procedimentos que dizem respeito, são proibidos, né? Dizem respeito ao tráfico de drogas, e um deles é plantar. Então, enquanto essa lei ela estiver com esse texto, todo plantio da maconha ele será ilegal. E por conta disso, essa maconha ela tem que ser incinerada. Toda droga tem que ser... o seu fim é a incineração, né?
Então tem que mudar a lei, né?
No momento, exatamente. É uma das coisas que esse projeto, o novo projeto, a lei... O projeto de lei 399 prevê que é a mudança nesse texto, né? Seria, no caso, permitido a plantação para fins medicinais.
Agora, tem outra questão, pastor Sandro, que o senhor citou que são 50 países aí, né, que usam a maconha, esse psicoativo, essa substância, o canabidiol, né, para amenizar muitas doenças e até, não sei se curar, mas pelo menos que já está comprovado que ameniza, né, a situação. Que tem países que, depois que aprovaram esse projeto, essa lei, eles avançaram, por exemplo, para liberar maconha para fins recreativos, eles chamam fins recreativos. Será que isso não vai acontecer também aqui no Brasil?
Então, Roberto, essa lei, a 399, ela foi exclusivamente para isso. E aí, pastor Jorge, precisamos estar atentos, cobrar dos nossos parlamentares para que eles não sigam à frente, porque como eu me posicionei, o pastor Jorge também, já para esses fins,
eu sou
contra. Né? Então, hoje, temos que ter esse cuidado. É claro que o plantio ele tem que ser com autorização, tem que seguir todo um protocolo, e a gente percebe aí em alguns países, como a Holanda mesmo, né? A gente já está entrando já num outro assunto, a questão da liberação recreativa, mas isso também traz sérios problemas para a sociedade. Então, algumas pessoas que defendem, né, isso podem falar, não, mas isso aí vai ser uma prerrogativa, isso vai ser alguma coisa que vai estimular lá na frente a liberação do uso recreativo.
Como já aconteceu em vários países, né?
Eu me posiciono contra nessa parte aí.
Porque também já está provado, né, pastor Jorge, que o uso da maconha, como forma recreativa, tem gente que diz, rapaz, uma fumação baseada ali já é uma entrada, né, para outras drogas. Né?
Na verdade, existe um grupo de cientistas hoje no país que defendem, né, o uso recreativo e o plantio em casa. E tem outra substância também chamada THC, que é a substância da maconha que é entorpecente. Essa é a substância que entorpece as pessoas. Foi descoberto que essa substância ela é um analgésico muito forte, né? Ela trata a pessoa quando ela tem dores, né? Inclusive, tendo um efeito muito eficiente no que trata, por exemplo, pessoas com câncer, com tumores, né, que tem que recorrer àqueles medicamentos à base do ópio, né, e outras substâncias, como é o caso da morfina, por exemplo, né, que é uma substância muito eficiente no caso das dores, mas também de alto poder de dependência química. Então, esses cientistas, eles apoiam, né, que deve ser usado de forma recreativa o THC, o tetrahidrocannabidol, que é mais uma substância tirada da maconha, né? São várias, na verdade. Essas que nós citamos aqui são apenas duas, para fins recreativos e também como analgésico, como relaxante, né? O que aconteceu, na verdade? Esse debate da entrada, né, do uso recreativo foi inserido dentro do projeto de lei. Porém, pelo que eu pesquisei, ele não passou na comissão, né? Ele não passou.
Pois é, mas já foi uma tentativa.
Mas existe um debate muito forte hoje, né? Inclusive com apoio de cientistas, que deve ser usado para fins recreativos por conta dessa questão de saúde também. Ou seja, o cara está com dor de cabeça, acende um baseado, né? E aí entra-se naquela questão, mas tem um alto poder de dependência, e eles dizem que existem organismos que têm realmente uma tendência maior à dependência química se não for controlado. Eu só não sei como o Estado iria controlar uma pessoa ter um pé de maconha em casa e só usar quando está com dor de cabeça, né? Eu não entendo como o Estado iria conseguir controlar isso, mas alguns cientistas defendem. O que aconteceu, na verdade, é que o que passou foi uma pauta mais conservadora. O que passou foi uma pauta mais restrita. Eu vou passar uns tópicos aqui para vocês.
Não, pois não, pastor.
Quando se tange ao cultivo, quando se fala do cultivo, o que passou, na verdade, é que o cultivo seria permitido em todo o país para fins medicinais, né? Científicos, veterinários, industriais, desde que feito por pessoa jurídica ou associação de pacientes. Veterinário industrial exigiria uma certificação dos teores de tetracanabidol, a substância que é a psicoativa, né, que eles dizem que é a que alcança mesmo essa parte do cérebro, e também das sementes de cannabis comercializadas. E exigiria também o controle do acesso ao local do cultivo, que não poderá ser sem identificação. Seria mais ou menos alguma coisa tutelada como a exploração do gesso aqui em Araripina, onde o exército está lá controlando o número de dinamites, vendo as explosões. Tudo. Seria mais ou menos isso que a pauta conservadora passou e tem em mente. Mas ainda existe um debate muito forte por parte de cientistas e professores de universidades federais que dizem que deveria se usar amplamente em casa, ter em casa, se usar todo o tempo. Porém, sob controle do Estado, eu não sei como o Estado conseguiria controlar isso. Por isso que eu sou contra, né?
O senhor acha que o Estado controlaria, pastor Sandro? Conseguiria controlar?
Olha, Roberto, eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque tem que ser criada uma política a respeito desse assunto aí. É algo novo. Mas uma coisa é importante falar aqui, para o nosso amigo ouvinte, que o cultivo controlado, ele vai baixar e muito a questão dos custos de tratamentos para os pacientes, né? Para os pacientes e o governo, porque é caríssimo o remédio.
O pastor Jorge falou agora há pouco que compra o remédio nos Estados Unidos.
Exato. Olha, para você ter uma ideia, um frasco de 10 ml custa em cerca de R$3.000. Então, se o Brasil produzir como remédio, vai ajudar essas pessoas que sofrem, né? Sofrem muito a questão financeira, e aí eu acredito que será muito benéfico para, né, o nosso país.
Com relação ao plantio, a maconha ser usada, como o pastor Jorge agora há pouco aí relatou, né? Você acha que o custo-benefício seria bom para o país, para a pessoa? Seria melhor para a população ter a sua maconha, usar quando tiver essa dor de cabeça? Ou o senhor acha que poderia prejudicar a população e ia viciar muitos jovens?
Ah, eu me posiciono contra, Roberto, porque hoje muitos jovens que começou, né, com aquela coisa de experimentar o primeiro baseado, isso aí foi a porta de entrada para outras drogas mais pesadas, e a gente sabe dos efeitos dela. É claro que aqueles que defendem o uso recreativo, eles têm o seu posicionamento, mas os números estão aí para a gente poder ver que até os países já que liberaram, pastor Jorge, hoje, por exemplo, a Holanda mesmo, aumentou o número de mortes, gangues entram em conflitos para poder manter ali o mercado da exploração e da venda da maconha. Então eu não acho legal, não. Eu acho que o país ele deveria se preocupar com outras coisas muito mais importantes. Eu me posiciono contra o uso recreativo.
Agora, pastor Jorge, ele falou na Holanda, o senhor também, mas nós temos aqui um vizinho ali no sul, o Uruguai.
Uruguai.
Né? Pois é, que também aumentou essa questão aí da população, o consumo da maconha desenfreado.
Na verdade, o Estado não consegue controlar, esse é o fato, né? Uma liberação, a gente já cientificamente comprovado que a maconha ela traz demência, o uso exacerbado.
É o que eu perguntei, é o custo-benefício.
Traz uma série de males, né? Esquizofrenia, porém eles dizem que são pessoas que já têm tendência para isso. Mas nós sabemos que o uso indiscriminado é aquilo que eu falei. Uma coisa é você ter um remédio na sua casa que você vai tomar quando você tem uma dor de cabeça. O problema é que quando você tem a planta em casa e quando a pessoa pode usar indiscriminadamente a hora que quiser, né, isso vai trazer a vontade de usar cada vez mais.
Porque já é comprovado que ela vicia, né?
Vicia, e não vai ter como se controlar isso, uma vez que vai ser permitido. Então a pessoa vai ficar com a liberdade de usar. Então, eles dizem que vai praticamente acabar com o tráfico. A gente sabe que isso não é verdade. Vocês sabem aqui que eu trabalho na área policial, e eu teria muitos testemunhos para contar aqui de jovens que começaram muito cedo, né, que a quem foi oferecido um baseado e hoje são traficantes, enfim, pessoas que morreram antes do tempo. Eu teria muitos testemunhos para contar isso, né? Mas um que me chama bastante atenção, no ano de 2019, eu estive na cidade de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Lá é considerado o berço, o cinturão da fé da América. Porém, eu descobri que lá é também é um lugar onde muito se planta e muito se comercializa a cannabis, a maconha. E eles usam também para fins recreativos. E os números não são muito legais, né? Então, existem alguns estados lá nos Estados Unidos que têm a lei mais apertada em relação a isso. E esses estados têm números muito melhores para apresentar, né? Então, é fato que onde é liberado um pouco mais à frente, a médio e longo prazo, o governo vai ter que tratar com alguns males sociais, vamos dizer assim, que, como a violência e outras coisas, né? O governo vai ter que tratar, talvez a curto prazo não, mas a longo prazo virão males sociais que podem realmente ter um efeito indesejado, como nós gostaríamos que não tivesse.
E como já está comprovada em outros países.
Isso.
Né? Então, a solução, né, todo mundo aqui é a favor, nós três aqui somos a favor, né, a liberação para o cultivo da maconha para fins medicinais, mas com a mão do Estado poderosa. Agora, aí onde é que está, né, pastor? Vai que entra um governo aí que vamos dizer assim, é mais liberal para essa questão do uso da maconha para fim recreativo, aí bagunça tudo, né?
Ah, bagunça, né? Porque essa PL aqui, ela é exclusivamente, né? A sua fala abrindo o programa foi exclusivamente para esses fins. É um risco que estamos correndo, não tem jeito. E aí é onde precisamos estar atentos, que estará sendo colocado ali na Câmara para votação e a sociedade se posicionar. Por isso que é importante você escolher os seus governantes. Né?
E é por isso que é importante esse debate que nós estamos tendo aqui, para informar melhor as pessoas, né, pastor?
Sim, é uma prestação de serviço esse debate, todos os sábados, ajuda, né, as pessoas a ter uma consciência daquilo como cristão, porque o nosso país é um país cristão, um país tradicional, a família tradicional. E estamos aqui, é só perguntar para uma mãe, para um pai, um filho que teve contato com a maconha, ou que tem contato com as drogas, o que acontece na família. Famílias desgraçadas, famílias arruinadas. E quando uma pessoa ela parte para as drogas, seja maconha, seja qualquer outra, ela quer preencher um vazio existencial que está dentro dela. E aí, como pastor, eu tenho que falar que só Jesus preenche esse vazio.
E aí eu me lembrei agora de Padre Zé Nilton aí, né? O trabalho que ele está tendo aí para construir essa casa para dependentes químicos, né, pastor Jorge? Justamente para ajudar essas pessoas.
É verdade. Roberto, a questão é a seguinte, né? Inclusive, eu quero deixar claro aqui que a defesa do uso indiscriminado da maconha é uma pauta esquerdista, né?
Sim.
E é preciso a gente ter muito cuidado com quem a gente vai eleger nas próximas eleições em todos os sentidos, seja a título municipal, estadual e federal. Nós estamos vendo aí como anda a política no Brasil, ainda que nós não estejamos aqui para falar sobre isso, mas nós estamos vendo como as coisas andam aí, têm andado no Brasil. E nós temos que ter muito cuidado, porque aprovar alguma coisa desse tipo é trazer algo para dentro da família que talvez, né, e com certeza seria um resultado que os pais não queriam ter. Eu teria testemunhos aqui de amigos de infância e outras pessoas que enveredaram pelo mundo do crime, da demência, hoje são pessoas improdutivas por conta do uso indiscriminado da droga. E eu concordo plenamente com o pastor Sandro, né? Nós somos um país tradicional, nós somos um país ainda conservador, de uma grande maioria conservadora, ainda que alguns pensem que não, mas somos.
Ainda, né?
Ainda somos, e nós estamos aqui lutando para permanecer com esses valores, né? Com o mínimo possível de civilidade dentro desses valores conservadores da família e tantos outros que nos trouxeram até aqui, né, Roberto? Eu acredito que nós três e muitos outros poderiam testemunhar isso. Nós estamos lutando, justamente a nossa luta é para que futuramente não tenhamos um país de jovens improdutivos. A minha preocupação maior é com essa geração que futuramente vai assumir as rédeas desse país, né? Então nós temos que plantar as coisas certas aqui para que possamos ter uma geração saudável e um país saudável lá na frente, né?
Essa questão realmente do uso indiscriminado da maconha, para mim, é impensável que seja apoiado aí, seja lá por quem for, de esquerda e de direita. Bom, são 8 horas e 30 minutos, Vamos ao intervalo, na volta vamos colocar aqui os nossos ouvintes. Tem muita pergunta, muitos questionamentos aqui para a gente debater até as 9 da manhã. Inclusive tem um aqui que eu li, pastor Sandro e pastor Jorge, pedindo para a gente falar um pouquinho também sobre ideologia de gênero. Aí no finalzinho do programa a gente fala sobre esse assunto aí. 8h30, intervalo aqui na Aralia, Sistema Bebson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Debate Geral com Roberto Gonçalves. Arari Vel, sua Volkswagen do Araripe. Precisando fazer revisão em seu veículo? Precisando de peças originais Volkswagen? Arari Vel está aberta para você com toda a segurança necessária, seguindo as orientações da OMS e determinações das autoridades competentes. Faça o agendamento pelo telefone 87991282797. Também na Arari Vel, seu veículo zero quilômetro, com os melhores preços e melhores condições de financiamento. Estamos online para lhe atender. Passe um WhatsApp para 87991282797. Arari Vel, sua Volkswagen do Araripe, ao seu lado em qualquer situação. Fones 87-3873-3299, 991282797. Araripina, Pernambuco.
Granja Almeida, distribuidora da água mineral rara. Garrafão de 20 litros, pacote de 600 ml, 1,5 litro. E água com gás. Granja Almeida, frangos abatidos e congelados. Ovos frios e polpas de frutas da polpa do vale. Granja Almeida, organização Valderes. Ligue 3873-4518 ou 99746820. E Frango Almeida, qualidade e sabor em sua mesa. Venda de frangos vivos e abatidos. Organização Valdevan. Ligue 3873-1402 ou 99582020.
Para tudo que você está fazendo e venha aproveitar o aniversário solidário das Óticas Diniz. Prepare-se para muita variedade e promoção. E aqui você sai de óculos novos e ainda ajuda quem mais precisa. Óculos completos a partir de 10 vezes de R$29,90, levando 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados para instituições beneficentes. Isso mesmo, 10 vezes de R$29,90. Consulte o regulamento no site. Corra pra Diniz mais próxima de você. Vai ser impossível não sair de óculos novos. E pode vir tranquilo. Nossas lojas estão preparadas para receber você com toda a segurança, garantindo um atendimento seguro. Please, fala com a Diniz. Óticas Diniz, no bairro, na cidade, em todo o país.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Senhoras e senhores,
o nosso aplicativo tá de cara nova. Corre lá na sua loja de apps e atualiza. Disponível para Android e iOS. É só digitar Rádio Arari FM e pronto. Você já pode curtir a melhor e mais ouvida de Araripina e região.
Arari FM.
O mundo é outro e a Tamboril Veículos está focada em atender a sua necessidade. Precisando fazer a revisão do seu veículo? Precisando de peças originais Chevrolet? A Tamboril tem a solução para você. Com toda a segurança necessária, seguindo as orientações da OMS e determinações das autoridades competentes. Na Tamboril você compra seu veículo zero quilômetro com os melhores preços e condições de financiamento. E ainda recebemos o seu veículo usado com a melhor avaliação do mercado. Temos ofertas especiais para produto rural, CNPJ, tax e PDC. Venha nos visitar e comprove o que estamos anunciando. Estamos presentes nas cidades de Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina. Telefone 087-3822-1000.
Se você vai construir ou reformar, temos uma excelente notícia. Agora a Sertão Metais dispõe de tintas, massa de alta qualidade, portas de ferro para sua construção a preço de promoção. Não compre tintas e portas sem antes visitar a Sertão Metais. Início da Florentino Alves Batista, telefone 87-999-56-2008.
E atenção, a Sertão Metais, em parceria com a Coratim, estão com uma grande promoção. Latão de tintas com 16 litros a partir de R$ 59. Válido até durar o estoque.
Sertão Metais e Coratim, cores que encantam.
Chega de esconder o seu sorriso. Desembaça.
Desembaça. Desembaça da minha vida.
Já começou a campanha Desembaça o Seu Sorriso da Rede Ortoestética. Precisou de aparelho ortodôntico? É na Ortoestética. Canal? É na Ortoestética. Prótese dentária? É na Ortoestética. Implante? É na Ortoestética. Clareamento? É na Ortoestética. Botox é na Ortoestética. Quer ter os dentes mais bonitos? A Rede Ortoestética desembaça o seu sorriso.
Desembaça.
Agende já sua consulta. 99963-7475. Ou se preferir, vem até a nossa clínica. Rua José Barreto de Alencar, 289. Centro, Araripina. Vem pra Ortoestética.
Desembaçada minha vida, desembaçada.
O coronavírus chocou todo mundo e de repente mudou a vida de cada um de nós. Milhares de informações não param de chegar de todos os lugares. Mas nessa hora procuramos buscar a verdade, o compromisso com a informação, a seriedade de quase 10 anos no ar e a paixão pelo jornalismo. Blog do Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Voltamos a apresentar Debate Geral com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
De volta aqui pela Arari. Às 8 horas e 36 minutos, estamos no programa Debate Geral desse sábado, dia 3 de julho. Amanheceu daquele jeito que eu gosto. Daquele jeito, pastor. Tem gente que não gosta, não, porque não se dá bem com frio, né? Mas esse clima é gostoso demais, rapaz. Mês de junho, mês de julho, a gente espera aí, né? Com muita ansiedade por esse inverno gostoso, que vai embora já também, daqui a pouco esquenta aí, meu irmão, é calor na nossa região. Bom, o Debate Geral é um oferecimento do Hospital Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando para salvar vidas nessa pandemia, é uma marca de amor ao próximo mesmo. Estamos falando aí sobre a legalização do cultivo da maconha para fins medicinais, com os nossos convidados aqui, né? Pastor Jorge Arruda, pastor da Igreja Verbo da Vida, ele também trabalha na área policial, como todo mundo sabe, e o pastor Sandro Ferreira, da Igreja ADLV. Pronto, pastor, já vou começar com o senhor. Pastor, tem uma pergunta aqui, deixa eu identificar o cidadão, é o Naldo. Ah, eu conheço o Naldo. O Naldo é ouvinte da gente desde quando eu trabalhava na Grande Serra ainda, Naldo Pereira. Um abraço, Naldo. Esse Naldo gosta de participar e sempre tem as suas opiniões. Mas a pergunta dele é uma curiosidade, pastor. O que é que significa a Igreja ADLV?
Sim. ADLV, Assembleia de Deus à Luz da Verdade. É uma sigla, né? É isso aí, Naldo. Um abraço para ele.
Mais conhecida a Igreja do Senhor à Luz da Verdade, né? Igreja à Luz da Verdade, e aí é a sigla, às vezes as pessoas ficam sem saber, né? Uhum. Um abraço, Naldo Pereira, obrigado, meu irmão. Naldo trabalha com... Eu esqueci, mas ele é um profissional liberal e dos bons, se dá bem no que faz. Bom, vamos ouvir agora a opinião dos ouvintes. Tem mais um ouvinte aqui. Vamos lá, é áudio.
Bom dia, doutor Roberto, que ajuda a ciclar em mim. Estou ouvindo aqui o Debate Geral, muito importante aí, falando sobre a maconha, sobre a medicina. Bom dia para pastor Sandra e pastor Jorge. Então, bom dia para vocês no Debate Geral. Um ótimo final de semana para vocês.
Obrigado, amiga. Do Sítio Lagoinha. Do Sítio Lagoinha. Importante, né, pastor Jorge? A participação do ouvinte, ela não deu nenhuma opinião, mas disse que é importante isso aqui que a gente está debatendo. E a gente tem uma audiência retada aí na zona rural, pastor Jorge.
Coisa boa. Um abraço grande aí pro pessoal do Sítio Lagoinha, da zona rural, que está nos ouvindo. Sim, eu acredito que temas como esse, eles devam ser discutidos mesmo entre a população, né? É um tema muito importante, porque envolve saúde, né? Envolve saúde, mas envolve também a saúde mental. Então, é um tema polêmico, né? Eu acho que seria muito bom que as pessoas lessem sobre isso, pesquisassem sobre isso. Mas isso deve ser debatido mesmo, Roberto. Inclusive, você está de parabéns, né? A gente deve debater sobre esse assunto, formar uma opinião a respeito disso, para que a gente chegue a uma visão equilibrada e democrática sobre o assunto, né?
E até o conhecimento de muita gente aqui, eu vou dizer que é muita gente mesmo que nem sabia a existência desse projeto aí, né?
É verdade.
Bom, tem aqui a minha amiga lá do Parque Três Arqueiros, ela tá parabenizando a filha dela que está aniversariando hoje, vamos lá, ela é nossa ouvinte.
Bom dia, Roberto Gonçalves, tá falando aqui é Mira, vim Três Arqueiros, não quero seu programa, manda os parabéns pra minha filha Damiana, tá fazendo 18 anos hoje, nós esperamos um dia de saúde, que Deus abençoe.
Damiana,
na rádio Ponto Final.
Parabéns, Damiana, 18 anos, tá na flor da idade, eita, atingiu a maioridade, mas não vai dar trabalho aí a sua mãe não, viu, pela caridade. Tem o nosso amigo, o Jacó Saraiva, só pela foto aqui eu sei que é ele, Jacó mandou um áudio de 1 minuto e meio, vamos escutar, vai opinar também sobre o assunto.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os participantes e aos ouvintes. Olha, eu no meu ponto de vista... Você sabe que no Brasil é muito difícil se controlar as coisas. Então eu acho que o que é que deveria ser feito? Ser criada uma empresa ligada ao SUS, certo? Governo Federal. E essa empresa, ela iria fabricar esse remédio como se fabrica, no caso, as vacinas, essas coisas tudinho. E elas fossem distribuídas gratuitamente para aquelas pessoas que precisam e que pudessem comprovar que precisa. Porque é como eu não acredito que a pessoa que tenha, você autorize ele plantar em casa, não estou dizendo todo mundo, né? Que nossa mão tem 5 dedos e todos eles são diferentes. Mas a grande parte, o brasileiro só gosta de levar vantagem. Eu acho que, inicialmente, o melhor caminho seria... ser produzido por um ligado a um órgão federal, por exemplo, mesmo que Butantan, ou sei lá, o Fiocruz, entendeu? O Butantan não, a Fiocruz, ou uma empresa, pessoa jurídica que pudesse ser controlada. E aí ser distribuído para todas as pessoas.
Obrigado, Jacó, pela sua participação. Pastor Sandro, mas tudo que ele falou aí já está previsto no projeto, né?
Exatamente, Roberto. Esse projeto 399, o plantio será com autorização jurídica previamente, autorizada pelo poder público. Somente as empresas, ONGs, se alguém, uma empresa, seja lá o que for cultivar e for pego, será criminalmente
penalizado,
né? Responsabilizado. Então, seguirão ainda proibidos a questão de cigarros, de chás e outros itens e derivados da planta.
Ok, tem também a professora Marinalva Venuto, ela diz, Roberto, aqui é a professora, e parabéns pela qualidade do programa, e também pela qualidade dos convidados. Obrigado, amiga, professora, professora Marinalva Venuto. Tem aqui também mais um áudio. Vamos lá, para a gente voltar ao debate.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Eu também apoio o que o pastor está falando, porque eu tenho um problema de falta de ar e eu já usei também e me dei muito bem a semente, né? Peguei a semente da maconha, trilhei, fiz chá e tomei. E melhorei bastante, viu?
Isso aí já é comprovado, né, pastor Jorge?
Sim, comprovado que... o chá, né, a semente, a raiz, o pessoal usa aqui culturalmente já, né, usa muito raiz e o chá, faz o chá da semente e tudo, e eu não sei se cientificamente está comprovado, eu acredito que sim, mas de uma forma, assim, de uma forma de crença popular, né, a gente sabe que a gente toma um chá de uma coisa, e faz bem à nossa saúde, né, a gente tem relatos, muitos relatos de efeito nessa região, de efeitos positivos, né.
Tem cabo aqui dizendo já que tomou o chá aqui e ficou bom na Covid. Olha, tá vendo aí, pastor Sandro?
Vira moda, hein?
Tem mais uma participação, vamos lá.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, pastores. Paz, aqui é o Josemar, quem fala. Olha, doutor Roberto, é complexo, é muito complexo. E bem sabemos que muitas pessoas precisam dessa planta, né? Que ela é medicinal e tudo tem uma faca de dois gumes, assim como alguns outros itens medicinais, até mesmo usamos, bem sabemos que o veneno da cobra hoje serve para remédio, né? Com cautela e de uso em laboratório. Mas o problema todo é alguns deputados, né? Que quer a todo custo legalizar todo vapor, não só a maconha, mas as drogas. Então, se, como bem sabemos, alguns deles querem isso para nossos jovens, aí fica complicado. Por isso, eis a questão de, no próximo ano, a gente, com cautela também, saber selecionar essas pessoas que vão e que vai representar-nos no futuro, né? Essa é só a minha única preocupação.
Obrigado, Josemar. A preocupação do Josemar é com relação, pastor Sandro, ao uso indiscriminado da maconha, liberar e aí pronto, né?
É isso mesmo. Mandar um abraço aqui para o Josa, meu amigo. É aquilo que ele mesmo, né, falou aí, ficar de olho naqueles que vamos eleger, que se posicione contra essa legalização, essa situação do uso recreativo. E aí temos que estar atentos. Mas como você falou, a ouvinte falando aí, pastor Jorge, do uso, né, que ela fez o uso da planta e se sente muito melhor, é um tratamento, né, que ela está fazendo. E o ano passado, mais de 7.800 pacientes importaram o remédio dos Estados Unidos. E isso foi oneroso para essas pessoas.
Que poderia ser fabricado aqui,
no,
né,
Brasil, principalmente aqui nessa região do Nordeste. Isso, né? A gente sabemos que há uma facilidade para o cultivo da planta, mas como falamos no começo, e a própria PL, ela dá toda essa segurança. Quando ela foi colocada, estava lendo, né, ela está muito bem ajustada para justamente não dar essa brecha para o uso indiscriminado. E sendo assim, geraria emprego para a produção da planta para os fins medicinais.
Verdade, verdade. Inclusive, o pessoal, a gente sabe, né, que os índios é muito cultivado aqui nessa região de Cabrobó, Belém, Orocó, nas ilhas ali. A cannabis, ela só se dá onde tem muita água, né? Então, o Rio São Francisco, aqui a gente tem um clima propício, um clima quente e muita água para irrigar. Isso, de certa forma, também beneficiaria as comunidades que plantariam isso, né? É lógico, como disse o pastor Sandro, como a gente está vendo aqui no projeto, no 399, isso tudo tutelado pelo Estado, né? E permitido para uma empresa, como o nosso amigo aí falou também, uma empresa que tenha CNPJ, tudo devidamente controlado. Sim, aí realmente seria benéfico demais para todos, inclusive para o pessoal que hoje tem que gastar muito dinheiro para trazer essa substância de outros países, né? Então a gente produziria aqui, o custo do preço baixaria mais ou menos abaixo de 10% dos valores que se paga hoje, né?
Tem muita gente ganhando dinheiro com isso aí fora, né?
Isso. É
bastante caro esse medicamento. Bom dia, Roberto. Bom dia aos pastores. Parabéns pelos esclarecimentos. É um tema interessante que deve ser discutido mesmo. Pode ter quem queira, né, usar para outros fins, seja medicinal. Aqui é seu ouvinte todos os dias. É a Valdeir Holanda Oliveira. Obrigado, Valdeir. Chegou mais um áudio. Vamos lá.
Bom dia, doutor Roberto. Bom dia para o pastor Sandro. É muito importante esse debate aí de vocês de hoje, muito importante mesmo. Só que, na minha opinião, eu acho que isso vai fazer muita festa, sabia? Com essa liberação aí, dessa plantação desse produto aí, na minha opinião, vai ser muita festa, porque, assim, uns vão respeitar e outros não vão respeitar. Tenham um bom dia, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês. Aqui é a Auricélia, do Distrito de Moraes.
Bom dia, obrigado, Auricélia. Aí é onde é que entra a importância da mão do Estado, né, pastor Sandro?
É verdade, sim, sim. O Estado tem que estar presente, atuante e criminalizar aqueles que forem pegos, né, pastor Jorge, plantando de uma maneira fora da lei. E lembrando também, gente, amigo ouvinte aqui do Debate Geral, que a pessoa não vai lá na farmácia e vai comprar, sim, aleatoriamente o remédio. Não é assim, não. A pessoa tem que chegar apresentando ali, vai apresentar uma receita do médico, de um controle especial. Não é como comprar um analgésico, eu estou com dor de cabeça, vou lá e compro. Não, ela está muito bem regulamentada, né, pastor Jorge?
Isso, inclusive, dentro do projeto tem, né, a venda sob prescrição médica. É como um remédio tarja preta, né? Você só vai poder comprar se a pessoa tiver uma prescrição médica. Eu queria lembrar também outra coisa. Isso, a gente tem que ver a questão cultural do nosso país, né? Se a nossa cultura permite isso. Eu digo isso porque os países andinos, por exemplo, eles têm a cultura do cultivo do chá e do mascar a folha de coca.
Bolívia, né?
Por exemplo, Bolívia, Peru, Chile.
Nos Andes, né?
Nos Andes, Argentina. Para que isso? Para minimizar os efeitos da altitude, que são terríveis. Dor de cabeça, sangramento do nariz. Uma pessoa com uma saúde um pouco mais debilitada pode até ter um derrame. Mas a folha da coca, ela não tem nem efeito alucinógeno. Ela, pelo contrário, tem um efeito benéfico ao organismo. E eles mascam, tomam o chá. O chá é comercializado. Se você for para a Bolívia, você compra uma caixa de chá de coca. Não tem nenhum efeito alucinógeno. Mas sim, inclusive é recomendado para digestão e outras coisas. Agora, processada com alguns aditivos químicos e todo aquele processo, ela vai virar uma droga, né? Então, assim, tem a nossa questão cultural também. Você pode andar nas ruas da Bolívia, do Peru, e vão estar lá o pessoal vendendo aquelas bolsinhas de folha de coca, você pode comprar para mascar. Em todo canto você encontra o chá para tomar. A questão aqui seria, será que a nossa cultura, na nossa cultura brasileira, no nosso ver, né, no Brasil, nós teríamos essa liberdade de poder comercializar nas casas comerciais, nas farmácias? Eu falo isso, evidentemente, solto da tutela do Estado. Será que nós teríamos essa liberdade de plantar em casa, de ter um pé, mas usar isso de forma medicinal, com sabedoria? Como disse agora essa última pessoa que falou, eu acredito que na nossa cultura não seria dessa forma, né?
É muito difícil.
É muito difícil.
Rapaz, muitas perguntas chegando. Agora, vamos à última. Essa aqui é a última mesmo. Eu peço desculpa aí aos que mandaram aí e não deu, não vai dar tempo para a gente colocar, né? Vamos ouvir aqui.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia os pastores que estão aí nesse debate, um debate muito esclarecedor. Eu sou Maria Diva, aqui na comunidade do Sítio Catolé. Quero dizer que um debate que nesses aí, que você sempre vem fazendo na Araria FM, são os debates que a gente fica bem informado com as informações que tem, que a gente também pode tomar as nossas decisões através desses debates, que são muito bons. Só que, na minha opinião, doutor Roberto, eu acredito que a gente sabe que a maconha ela tem seus benefícios bons em medicinas, mas nós sabemos que não vai ser criada, não, se for legalizada, não vai ser só para esse fim. Porque a gente já vive no Brasil que, desde mãe de Deus, é uma devastação enorme de usuários e dando trabalho à polícia, dando trabalho à sociedade. E esses deputados que estão criando essas leis, a gente tem que prestar atenção, nós eleitores, para na época das eleições nós estar preparados para saber em quem nós vamos votar, em alguém que possa nos ajudar, em alguém que saiba criar leis e que nós aprenda, né, a crescer e ter um Brasil melhor. Porque esses deputados, eles poderiam procurar uma lei, criar leis que viessem a beneficiar o nosso Brasil, a nossa população e os nossos filhos e nossos netos. Porque a gente já vive preocupado com tanta coisa e criando essas leis aí nos deixa a gente sem chão. E para nós, a gente não, quem está numa idade mais avançada, a gente não vai ver muita coisa. Não, mas essa nova criança, geração, que nem o pastor falou, a gente tem que aprontar coisas boas para essa nova geração que vier, eles aprenderem algo bom, né, da sociedade.
Obrigado aí, dona Maria Diva. Tá vendo aí, pastor Sandro, a qualidade dos ouvintes da Rádio Araria FM, do nosso programa, né?
É muito legal.
Esse depoimento foi muito bom.
Muito bom. Vamos dar um abraço aqui para Maria Diva, lá do Catolé, todos os ouvintes. É isso mesmo, qualidade, pessoas interessadas em adquirir conhecimentos. E esse, como eu falei, esse programa é uma prestação de serviço para a nossa sociedade, sempre trazendo aqui pessoas que são formadores de opiniões. E hoje estamos aqui para contribuir com o programa e com o assunto.
Pronto, nós já estamos aqui nos encaminhando para o final, e teve uma pergunta que eu disse antes do intervalo de um ouvinte, é sobre essa, queria a opinião de vocês sobre a questão de ideologia de gênero, que aqui, por exemplo, aqui eu já participei de um debate lá na Câmara de Vereadores e foi bastante acalorado esse debate, né? Terminou que não foi aprovado o uso da ideologia de gênero nas escolas aqui municipais, mas já estão aí mexendo com o Supremo Tribunal Federal. E aí eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Pastor Jorge.
Que fique claro que nós não temos absolutamente nada contra o grupo LGBTQI+, e outros grupos que chamam-se hoje de minorias no país e que estão lutando pelos seus direitos como cidadãos. Eu tenho sempre isso muito forte em mim, de que a lei ela deve proteger a todos, seja homem, mulher, homossexual, enfim, a lei deve tutelar todo mundo e infelizmente no Brasil a gente não tem hoje essa prerrogativa, essa benesse por parte do Estado, mas eu acredito que bater, por exemplo, em uma mulher, bater num homossexual, bater num velho, numa criança, deve ter a mesma medida para todos, né? Infelizmente o Estado é ineficiente nessa questão. Mas eu não tenho absolutamente nada contra os grupos LGBTs eles galgarem posições, eles galgarem algumas coisas que os beneficiem. Agora, o que realmente me deixa de orelha em pé em relação a isso é a tentativa de forçar a barra para que algumas coisas entrem de forma antidemocrática, como está tentando se fazer, né? Ninguém está ouvindo a população, ninguém quer saber o que a população pensa sobre isso. Repito, nós ainda somos um país conservador. Então eu sou contra a pauta LGBT nas escolas. Eu acredito que escola foi feita para ensinar português, matemática, geografia. Escola é um lugar de instruções, de conhecimento técnico para que você possa ser um bom profissional lá na frente. Essa questão dessa educação sexual deve ficar, na minha concepção, deve ficar dentro de casa com a família. Se o filho manifesta para os pais que ele é um gay, que ele tem uma atração por outros do mesmo sexo, cabe aos pais educar o filho para isso. Agora também, repito, sou contra o preconceito, a gente deve combater sempre o preconceito, mas eu acredito que a educação sexual deve ficar restrita ao âmbito familiar.
E principalmente, né, nessa fase, né, pastor Sandro? Criança ainda tem que estar ali ligada no estudo, né, pastor Sandro?
Concordo plenamente, faço das minhas palavras do pastor Joel, deles as minhas palavras.
Depois que completar 18 anos, ou sei lá, 15 anos, isso é escolha.
Tome a sua própria decisão. E a escola tem que ensinar, justamente, pastor. Foi muito feliz com a sua palavra, matemática, língua portuguesa. Cabe aos pais educarem os seus filhos na orientação sexual, e a escola, o Estado, não pode, no meu ponto de vista, interferir nessa parte. E aqui nós temos na nossa cidade, né, a lei número 2884, do dia 5 de dezembro de 2017.
Foi justamente essa lei aí que eu estava presente quando ela foi aprovada.
E essa lei, ela proíbe as atividades pedagógicas que visem a reprodução de conceito de ideologia de gênero na grade de ensino das escolas, na nossa rede municipal, privada. Então, ficou já isso determinado. Por isso, como conservadores que somos, entendemos que as nossas crianças, elas têm que aprender na escola, né, a língua portuguesa, a matemática, o inglês, e deixa isso para os pais, para a família.
Agora, pastor Jorge, mesmo com essa lei aí, parece que está existindo, né, aqui no município, no estado e no Brasil.
Na verdade, a lei de ideologia de gênero foi rejeitada pelo Congresso, ela não passou há alguns anos atrás, mas sutilmente está sendo fomentada por os estados. O nosso não é diferente, e ela está entrando. Eu quero até falar aqui na rádio, né, pais, fiscalizem o que os seus filhos estão fazendo e aprendendo na escola, porque sutilmente os governos estaduais estão implantando a lei da ideologia de gênero nas escolas.
Mesmo estando proibido.
Outra coisa que eu quero rapidamente aqui alertar vocês é para algo que está vindo aí. Há uma moda chamada implantação da linguagem neutra. Isso é um veneno pedagógico, e eu digo isso porque a França foi a primeira que implantou essa questão da linguagem neutra, e agora existe uma recomendação da Academia Francesa de Letras para retirar isso da grade curricular do país, porque está causando confusão e está trazendo problemas para o aprendizado das crianças. Então, pais, pesquisem, vão na internet, pesquisem o que é e os efeitos da questão da linguagem neutra que está tentando ser implantada, estão tentando implantar isso hoje no governo de Pernambuco e em outros estados no país.
O senhor falou na França aí, ontem eu vi uma matéria, uma reportagem falando da França, o próprio Emmanuel Macron, que eu não sou muito fã dele, né, como presidente lá
também
na França,
não.
Mas ele mesmo disse ontem que a esquerda destruiu a França, tá? Eu não estou inventando não, tá aí, você bota aí, Emmanuel Macron diz que a esquerda destruiu a França, bota aí no Google, você vai ver que é verdade, tá aí nos principais jornais do Brasil, né? Jornais, por exemplo, a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, isso aí, essa matéria já está lá. E essa questão é muito importante também, a linguagem essa linguagem neutra, né, pastor Sandro? Como é que, eu não vou nem falar aqui para ninguém nem aprender, mas é realmente, como o pastor Jorge disse, é uma questão que preocupa e os pais têm que estar atentos.
Tem que estar atentos, e se notarem que a ideologia de gênero está sendo ensinada aos seus filhos, eles devem procurar a direção da escola e solicitar que seus filhos não assistam essas aulas, é um direito.
Uma vez, professor, eu estou saindo aqui porque meu pai disse que não é para assistir esse tipo de aula, pronto.
É isso mesmo. Então, o pai, como falamos aqui, ele que tem essa obrigação de ensinar a respeito da sexualidade ao seu filho e não à escola. Ele está lá para aprender, absorver a questão dos conhecimentos, nós já falamos aqui. E como cristãos, volto a falar, conservadores, nosso país, ele rejeitou. Foi feito pesquisas em vários lugares desse país e a maioria se posiciona contra, pastor Jorge.
Verdade.
Bom, são 9 horas e 1 minuto já, tá vendo como passou rápido? Como o tempo passou rápido, e esse é um assunto bastante polêmico e importante também, vamos marcar aí para o mês de agosto a gente debater sobre esses dois assuntos, essa linguagem neutra, e aí bota também ideologia de gênero também no bolo logo para a gente passar uma hora falando sobre esse assunto aqui. Combinado, pastor?
Maravilha. Combinado, tá marcado.
A gente marca só a data, vai ser em agosto, lá para a segunda quinzena de agosto, porque ainda já tem muitos debates aí agendados, né? E no mês de agosto a gente volta a falar sobre esse assunto. Bom, terminou o debate geral. Pastor Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Você viu aí a qualidade, são muitas perguntas e questionamentos ainda aqui, a participação do ouvinte, mas os nossos ouvintes aqui da Rádio Araria FM, graças a Deus, são ouvintes bem instruídos e a qualidade é muito boa. Muito obrigado, pastor Jorge.
Obrigado, Roberto. Obrigado, ouvinte da Araria FM. Um bom final de semana e me despedindo aqui de vocês, dizendo para os pais, fiquem atentos em relação a essas coisas, porque já está acontecendo nas escolas, talvez vocês não saibam, pesquisem, procurem os diretores, vão na internet, conversem com seus filhos.
Pastor Sandro, muito obrigado, pastor.
Prazer enorme, Roberto Gonçalves, estar aqui mais uma vez na bancada. Pastor Jorge, um prazer estar contigo, meu pastor. E a você, amigo ouvinte, fica aqui o nosso abraço, tenha um ótimo final de semana. E até um próximo dia.
Tchau, tchau. Não vamos embora, não, porque eu quero bater uma foto dos senhores aqui, né? Para a gente colocar no blog mais tarde. Lembrar que o áudio desse programa vai estar disponível ao meio-dia no blog do Roberto. Enquanto isso, a gente bate a foto, o nosso querido Gerber Alencar. O Gerber Alencar, ele é o presidente da Associação dos Produtores, dos Agricultores, né? Lá da Serra do Moraes. E ele está lá em Serrolândia, lá hoje é feira, né, em Serrolândia, e ele vai trazer os preços agrícolas dos produtos que estão sendo comercializados lá em Serrolândia, que é distrito de Ipubi. Bom dia, Gerbe.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM, bom dia também especial aí para todos os entrevistados de hoje do debate geral. Estou aqui diretamente de Serrolândia, da Feira da Farinha aqui de Serrolândia, para trazer as informações atualizadas dos preços dos produtos agrícolas comercializados aqui em nossa região. O preço da tonelada de mandioca está custando R$350 na roça e R$400 lá na fábrica. A farinha comum está variando de R$75 a R$85.
Peraí, rapaz, não tá saindo o áudio aqui do Gerbe, não, doutor Roberto, pela caridade. Vamos começar, Gerbe, tudo de novo aí, que não saiu aí a sua fala, não, meu irmão. Olá, Gerbe, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM, bom dia também especial aí para todos os entrevistados de hoje do debate geral. Estou aqui diretamente de Serrolândia, da Feira da Farinha aqui de Serrolândia, para trazer as informações atualizadas dos preços dos produtos agrícolas comercializados aqui em nossa região. O preço da tonelada de mandioca está custando R$350 na roça e R$400 lá na fábrica. é a farinha comum está variando de 75 a 85, a farinha grolada de 95 a 105 e a farinha quebradinha 120. É, o feijão bom está variando de 250 a 270, o feijão mulatinho fardinho com 30 quilos 180, a fava está custando R$ 9,00 o litro, o andu 5 e o milho variando de 85 a 95, Roberto.
Obrigado, Gerba. Agora sim, Gerba. Agora saiu, meu irmão. E o Gerbe, né, sempre participa conosco aqui. É um oferecimento, a participação dele da Casa do Agricultor, do nosso amigo Robério, né, que fica ali na feirinha, e também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina. Lá na Casa do Agricultor você encontra tudo para o seu sítio aí, o que você precisar na zona rural, né? Tem sementes, tem defensivos agrícolas, máquinas. Um abraço, Robério. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, todo mundo sabe, faz um trabalho importante aqui em nossa região, principalmente com relação a essa questão de aposentadoria rural. Mas também não é só isso não, né? Eles realmente ajudam bastante o homem do campo, o homem da zona rural. Terminando o debate geral desse sábado, mais uma semana com dever cumprido. E final de semana, você sabe, eu vou dar as dicas para vocês aqui. Antes eu vou mandar um alô para o Matheus, Sítio Samambaia. Alô, Matheus. Está mandando um abraço aí para os pastores, pastor Sandro, pastor Jorge. Ele diz que as pessoas precisam de Deus, isso sim, né? Deus criou o mundo de um jeito e os governos querem fazer de outro. Valeu, Matheus. Obrigado aí, meu irmão. Um abraço para você. Tem muitas outras participações aqui. E eu lembro que hoje, final de semana, sábado, hoje tem feijoada lá na Churrascaria São Paulo, do nosso amigo Raimundo. Cadê, rapaz? Tem o nome das meninas aqui, tudinho aqui. Deixa eu dizer aqui, mandar um alô. Final de semana é assim, né? O dever já foi cumprido. Agora é mais light, vamos relaxar. Um abraço aí para Raimundo, né? O Raimundo. A Joselina, Sara, Joyce, Vilani, Nego, Antônio e Wilma, pessoal aí da Churrascaria São Paulo. Manda um abraço também para a Lorena e a Maria, da Casa da Pamonha. Sabor tradicional. Hoje não tem buchada não, mas ela disse que a noite está tudo aberto lá, né? Está tudo funcionando, sopa, tem pamonha, evidentemente, que é a Casa da Pamonha, né, doutor Alberto? Mas elas têm lá um variado... todo tipo de comida, doutor Roberto, pela caridade. Vamos mandar um abraço também para as meninas ali do Caldo, né? Caldo das Galegas. Alô, as meninas aí, as galegas do Caldo das Galegas, né? Agora com almoço e jantar também, né? Obrigado pela atenção, pela audiência. Também conosco agora o nosso querido Roberto do Espetinho, né? Que aos finais de semana é churrascaria e restaurante, né? Exatamente. E ele mudou de endereço. Antes era ali, na entrada da Coab, né? Lá, ali embaixo da casa do nosso amigo Lacerda. E agora o Roberto está lá com o seu espetinho e nos finais de semana, sábado e domingo, feriados, com churrascaria e restaurante também, almoço e jantar, ali na BR-316, a entrada de Araripina, praticamente em frente ao posto Trevo, né? Ali já na saída mesmo para Marcolândia, no meu estadão do Piauí. Mandar um abraço também para minha amiga Luciene Rudão, lá no Sítio Saquinho, né? Pesque Pague Rudão, sei que quer passar um dia tranquilo, pode até levar uma rede para armar e ficar lá se balançando, e botar os meninos para pegar piaba e peixe grande também que tem. Eu já vi já lá pegar peixe de 5 quilos, 6 quilos, viu? Pois é tambaqui, né? Tilápia, tem tudo lá. E galinha capoeira, daquele jeito, né? Preparado lá pelas nossas amigas do Pesque Pague Rodão, lá no Sítio Saquinho. Alô, Sítio Saquinho. Mandar um abraço também para Zé Pelado. É o homem do bode assado melhor do Brasil. Melhor do mundo. Do mundo. Bode assado do Zé Pelado. Alô, seu Zé. Alô, José. Alô, dona Margarida. A nossa amiga Janete, né? Falando em Janete, o seu Zé Pequeno, que é o pai de Janete, tá me devendo uma galinha caipira aí, feita daquele jeito aí, viu? Deixa passar a pandemia, Rubão de Azaria. A Rubão de Azaria trouxe o caldo de mocotó aqui, ou mocotó não, rapaz, caldo de cana. doutor Roberto tá namorando muito, se tomar caldo de mocotó aí, pronto.
Dá licença aí, meu.
Hora da licença, o tirinete lá em casa é grande, menino. É final de semana, graças a Deus. Mais uma semana de dever cumprido. Vem aqui, quem tá ouvindo também a gente é a Joselina, a Josi, lá do restaurante da Churrascaria São Paulo, é a Josi. Valeu, Josi, obrigado pela audiência. Tá vendo aí como eu mandei um alô? Todo sábado eu mando aí, a Joselina, a Josi. Todo sábado eu mando um alô pra vocês aí na Churrascaria São Paulo. E aí também, pra encerrar, um abraço para o pessoal da Estação do Rango. Hoje eu lembrei, tá vendo aí, Rose? Rose é lá da Lavanderia Lava Bem, né? E que é encostada agora, a Estação do Rango é encostada à Lavanderia Lava Bem, ali na Avenida Perimetral. Aquela comida deliciosa, comida caseira, né? Feita com o maior carinho. Dito isso, agradeço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Estaremos de volta, se Deus quiser, e Ele quer, que Ele é bom demais, na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, em ponto, no Tirinete de Notícias do Araripino, gente, aqui pela Rádio Forte do Sertão, 30 anos informando o povo pernambucano com muita responsabilidade. Vem aí, Edvânia Gomes, e o programa Supermanhã Especial de sábado. Um bom dia a todos. Bom final de semana, Araripina. Obrigado a todos pela audiência.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.